Então vamos, você consegue mudar de estação rapidinho? Ainda está no reino, tá? Nós vamos aprofundar um pouquinho as três linhas de ação possíveis para serem feitas hoje, para servirmos a nossa geração, para cooperarmos com Deus no seu desenvolvimento do plano geral. Tem três ações que nós demos ontem, né, que você pode fazer sem duvidar de que vai estar contribuindo. Você não precisa ter dúvidas sobre essas três coisas, que elas estão na moda. Estão no momento. É o momento para fazer isto. A primeira é oração. Oração e mais oração. E sobre oração, precisamos entender algumas coisas que já estão sendo entendidas de manhã, mas precisam ser um pouquinho mais enfatizadas. Primeiro, quem não ora sozinho, não ora bem em conjunto. Na Inglaterra, onde eles têm um pouquinho de liberdade de ser um pouco grosso uns com os outros, quando um irmão estava orando prolongadamente as suas orações pessoais em público, o líder falou: enquanto o irmão termina seu devocional, vamos cantar o hino tal? Se fosse no Brasil, o irmão tal nunca mais voltaria para a igreja. Então, não se deve fazer isso. Mas você deve cuidar da sua vida devocional pessoal com Deus sozinho. Isso é a sua primeira responsabilidade. Por isso que no exército eles não gostam que você chegue lá sem o coturno bem engraxado, sem, né, você estar totalmente nos trinques. O que, que isso tem a ver com vencer inimigo? Significa que você cuida de você mesmo em qualquer circunstância para depois estar pronto para atender a ordem dos seus superiores. Então, oração devocional é sua relação pessoal com Deus. E essa linha de ação que nós estamos falando hoje é a oração coletiva. Oração coletiva nem sempre é coletiva. Às vezes você ora sozinho, coletivamente. Porque se você faz parte de uma rede de oração, que tem muitas, né, onde as pessoas oram nas suas casas, mas cumprem um relógio de oração, ou, né, o propósito, então você está fazendo parte de uma obra coletiva de oração, porém naquela hora você está orando sozinho. Então essa oração individual não é individual, ela é coletiva. Então a oração de Daniel 9 não é uma oração individual, mas ele estava orando individualmente. Ele estava orando pelo povo, em nome do povo, para o povo, né? Então não era a vida pessoal de oração dele, era em favor do povo de Deus. Oração é como se fosse fisioterapia espiritual. Fisioterapia é um negócio muito frustrante, porque você faz e parece que não faz nada, né? Mas tem que ter bastante fé para fazer fisioterapia e tem que ter bastante fé para fazer oração, para orar, né? E porque, como eu disse no primeiro dia, né, nós gostamos de orar uma hora e meia, porque uma hora só é chatice, depois de uma hora começa talvez a melhorar, e às vezes não melhora nada também, né? Mas, muitas vezes, se você orar só uma hora, em conjunto, um grupo, você vai embora todo dia, justamente quando está começando a ficar bom, né? Não é uma regra, não é uma lei, mas é uma observação de um fato que muitas vezes acontece, né? E oração é uma das poucas coisas que você pode fazer na carne. Está liberado. Porque se você tiver que orar no Espírito, você vai ter que esperar o Espírito chegar para você orar, você não vai orar nunca. Então você pode, e biblicamente, tem muitos exemplos de pessoas que oravam na carne, a primeira parte da oração, e depois, quando o Espírito chegou, desoraram tudo que tinham orado e começaram a orar direito. Né? Salomão falou assim: abençoa essa casa, você vai morar nessa casa. Daí um pouquinho falou assim: não, mas você não vai morar na terra, nem na terra te cabe, em lugar nenhum cabe e tal. Então ele desorou tudo que tinha orado, falando: agora já descobri como é que eu vou orar agora. E Jesus, que era filho de Deus, ele orou: passa de mim esse cálice, que é uma oração errada. E depois, não, passa não. Então, entendeu? Então, você tem liberdade em oração de orar errado. O que você não tem liberdade de fazer em oração é orar uma oração religiosa, bonita, que você não está sentindo. É uma perda de tempo. Já que a oração é tão difícil, você ainda vai perder tempo falando palavra bonita? Sabe, Jesus fala da oração do fariseu, oração, assim, essas orações para ser visto, essas orações bonitas, que tem começo, meio e fim, tudo assim, colocaram os trinques. Oração tem que refletir o seu coração, né? Então, se o seu coração não está bem, é bom que a oração também não seja muito bonita, né? Se você está triste, então você está... Os salmos, né? Os salmos são um ensino muito forte sobre oração, de que você pode orar deprê mesmo, né? Oração tem salmo, é raro, quase nunca se acha, mas tem salmo que começa e termina em depressão. É bem, eu não achei mais assim, eu não olhei, mas eu estou lembrando de um salmo, realmente, você começa e termina, o negócio não melhorou. Mas acho que dos 150 talvez seja só um, porque os outros quase, assim, é muito comum nos salmos começar bem desesperado, me acorde, ó Deus, que eu estou mal e tal, e depois já começa a profetizar, e começa a exaltar. E, né? Então, muitas vezes, então, o caminho para a oração eficaz é ser sincero, é rasgar o coração, é expressar a verdade do que está acontecendo mesmo, mas nesse processo você está atento para o Espírito Santo, você escutar a sua oração. Se você não escuta a sua oração, para que está orando, né? Porque Deus já sabe que está no seu coração. Então, se você não escuta a sua oração, tem que escutar a sua oração e falar assim, meu Deus, o que eu estou orando? Que jeito que eu estou dentro de mim, né? O salmo conversa com a alma dele, né? O salmista, ele fala assim, por que, minha alma, você está batida? Né? Confia em Deus. Então, oração é para Deus ouvir, mas é para a gente ouvir também. E, então, pode fazer na carne, pode começar atravessado, pode orar até errado, mas escute o que você está falando. E se você escuta o que você está falando, o Espírito Santo vai começar a te dar outra oração. Você fala assim, não, Deus, apaga tudo que eu falei até agora, e agora vamos orar direito. Então, é muito importante isso. Agora, na oração coletiva, que normalmente... Assim, não é com muitas pessoas, né? Uma oração coletiva persistente, é bom não ser muitas pessoas para que todos consigam realmente se envolver e ativamente, né? Estarem envolvidos, né? Então eu acho que 10, 12, 15 talvez seja um número ótimo, né? Mas se for menos, 2 ou 3 também vai, né? Nessa oração coletiva tem regras de jogo, né? Tem regras que ajudam muito, né? Que ajuda muito você a ser eficaz na oração. Primeiro, assim, a comunhão para realmente definir alvos para a igreja, uma visão, né? Oração com visão. Daniel orava com a janela aberta em direção a Jerusalém. Então ele tinha uma visão, ele tinha as palavras dos profetas. Então, assim, em cima da palavra, em cima daquilo que nós estamos vendo, em cima daquilo que nós entendemos da visão atual de Deus, nós temos muito mais condições de orar com eficácia. E orando várias pessoas juntos, sempre é bom se pode ter concordância sobre o que vai orar. Às vezes, não tem jeito, e às vezes o jeito de conversar é orando, né? Às vezes, em vez de conversar, começa orando, porque aí na oração vai descobrir o que a gente está concordando, né? Então, mas o principal na oração não é falar, é ouvir. Mas se todo mundo ficar ouvindo, ninguém vai ouvir nada. Então, precisa alguém estar falando, né? E para funcionar, o ideal é que seja como um jogo de vôlei, né? Que você não fique com a bola, tá? Você fica com a bola e depois você passa para o outro, pega de novo. Assim, é rapidez. E aí que entra numa coisa maravilhosa que é usada, inclusive, em empresas e pode ser assim, nós estamos entrando no tempo do coletivo. Então, até em termos, vamos dizer, naturais, isso tem um certo nível de funcionamento. No espírito, muito mais. Que é pensar coletivamente. Tá? Então, pensar coletivamente significa que eu não desenvolvo o pensamento todo. Começo ele, o outro continua, o outro continua, o outro dá seguimento. Entendeu? Então, essa oração coletiva, ela tem muito poder, ela tem muita força. Então, quando nós estamos orando, se nós estamos orando de acordo com a visão que Deus nos deu, com aquilo que nós entendemos, o Espírito Santo está presente, nós temos que estar atentos a duas coisas na oração, ao Espírito Santo e aos irmãos, né? Nós temos que estar atentos àquilo que o Espírito Santo toca em nossos corações, daquilo que os outros estão orando, mas nós temos que estar atentos também para o que eles estão orando. Então, você tem que, se você está orando sozinho, você vai estar atento só para o Espírito Santo e você mesmo, né? Mas se está orando com outros, você tem que estar atento para os outros, o que o Espírito Santo está colocando no coração deles, que talvez não tenha nada a ver com o que você está sentindo, mas você está orando em conjunto. Então, precisa estar sensível a isso, né? Sensível ao Espírito Santo, não só em mim, mas nos outros. E isso, quando você abre mão de seu próprio, sua própria vontade, você pode entrar perfeitamente num peso que o outro tem, assim, para valer, e todo o grupo ir naquela direção, né? E não orar aquela manhã naquele peso particular seu, porque o Espírito Santo está dirigindo em outro rumo, né? Então não precisa ficar preso na sua convicção. Mas muitas vezes na oração, nós todos estamos perdidos, né? Todos. Então, aí meu filho, atira para tudo quanto é lado, uma hora pega. É. Só não fica muito, porque às vezes você não pega nenhum, você pega a metralhadora e atira em todas as direções. Não pegou nenhum, deixa o outro atirar, que talvez ele seja mais bem sucedido, né? Mas assim, então oração é uma busca, oração é uma fisioterapia, oração é um exercício em ouvir a voz de Deus. E quanto mais nós praticamos, mais começamos a entrar nisso e começamos a receber noção do que é a voz de Deus. Aí vem a outra coisa. Quando Deus fala, dá valor. Puxa vida, está todo mundo orando e quando ele fala, ninguém dá valor? Então ele fala assim, estão brincando aí. Eles não estão nem aí com o que eu quero falar, eles só querem dizer que oraram tantas horas ou tal, né? Então o que é dar valor? É escrever, é anotar, é pôr data, sabe, você não sabe se você vai olhar algum dia ou não, mas vai escrevendo, vai anotando, vai pensando, vai meditando, sabe, você acha que de Deus, pode ser que seja, pode ser que não seja, mas vai registrando e não só registrando, aí entra a parte de obedecer, porque muitas vezes vem direção de Deus para você profetizar, para você cantar no Espírito, como foi exortado hoje de manhã, ou pode vir para ler uma passagem das Escrituras, ou muito, isso é só os inícios, né? O mais importante que isso é Deus mudar seu dia, mudar seu mês, mudar seu ano, colocar pensamentos, colocar planos, colocar pensamentos que você não tinha, entendeu? Deus quer entrar em ação e controlar nossas vidas, e Ele fala. E se nós estamos orando, é para ele falar. E se você não der valor no que ele fala, como que ele vai continuar falando? Entendeu? Então, precisamos começar ativamente a prestar atenção naquilo que nós achamos que é Deus. Talvez 70% do tempo não é Deus, é nossos pensamentos. Não tem problema. Você tem que ir treinando e Deus vê a sinceridade do coração, ele vai começar a te dar cada vez mais acerto. E como que você acerta para saber se é Deus ou não? É obedecendo, né? Obedecendo. Rapidinho, quando você obedece, você descobre que foi Deus ou não foi. Rapidinho. Se não foi, você aprende. Se foi, você aprende. Todo jeito, você aprende a ouvir a voz de Deus. Então, a única pessoa que não vai aprender é que não obedece, é que não presta atenção, é que não liga, né? Essa questão de orar juntos prolongadamente e desenvolver uma oração coletiva é maravilhoso quando nós sentimos a direção do Espírito para orar em cima daquilo que o outro está orando e depois o outro também começa a orar. Tem vezes que o Espírito fica tão alegre que desce o Espírito de revelação mesmo e aí você começa a orar coisas que você nunca pensou de orar. Aí já não é nem oração para cima, é oração para baixo, é profético, né? Deus colocando as orações dele em nós. Então, precisa estar atento para essas mudanças, né, no clima da oração, que existem momentos quando ele começa a falar e coletivamente é maravilhoso. Outra coisa muito importante, tem irmãos e irmãs no corpo de Cristo que têm o dom de orar mesmo. tá? E não são muitos, não é um dom popular, tal, mas tem irmãos que têm o dom. Todos nós devemos orar. Não precisamos ter o dom para orar. Todos devem orar. Mas tem alguns que têm o dom de orar, mesmo. E quando oram, muitas vezes o Espírito Santo chega, e quando o Espírito Santo chega, as coisas começam a acontecer. Então, esses irmãos são preciosos e devem ser sempre honrados e usados, e, né, deve ser reconhecido para que isso possa continuar acontecendo. Tem irmãos que têm o dom de oração mesmo, e são muito chamados para isso, e isso é maravilhoso. Tem esse livrinho aqui que ajuda muito. Foi um dos primeiros que nós publicamos, Procurem-se Sacerdotes. Ele fala sobre 7 formas de oração, que sempre vale a pena olhar de novo, né? Porque às vezes você fala, ah, nós estamos cantando, não estamos orando, né? E realmente pode passar um tempo todinho cantando e perdendo tempo. Só cantando, todo mundo passivo, né? Mas quando ele fala que as coisas iniciais de oração... por exemplo, a forma inicial é adoração. Adoração não é nem falar nada, é só a prostração diante de Deus. Adoração é a atitude de prostrar diante de Deus. Louvor é com canções, é louvar os atributos de Deus. Ações de graças é agradecer o que ele fez. Petição é pedir, que é o que a gente sempre chama de oração. Quase só a gente chama petição de oração. Súplica é a petição intensa, que não contentem só falar, Deus, faça isso, mas entra e começa a suplicar, começa a falar com Deus de uma tal forma que ele mude de ideia. Né? Talvez ele já estava com isso, mas ele muda de ideia, porque fala, nossa, está suplicando muito, está importando muito, está muito sério. Né? É igual um pai que o filho chega para ele e ele fala, posso fazer isso? Fala, não, mas eu queria muito, não, mas eu precisava, mas tem que acontecer isso. Ele fica insistindo, ele fala assim, você sabe que ele está querendo mesmo? Deixa eu prestar atenção no que ele está falando. E aí, então, a súplica é muitas vezes é muito eficiente, e só o pedido, às vezes, é só assim, nem a própria pessoa está querendo muito. Né? E a súplica já leva para um nível bem mais profundo. Intercessão é um assunto em si, né, de realmente se colocar no lugar da pessoa ou da necessidade. E a última, que é ordenar, é quando nós começamos a ter fé, que aquilo que nós estamos orando é a vontade de Deus, e Deus, pelo Espírito, nos pede a não ficar pedindo, mas ordenar que aquilo aconteça. Então, vale muito a pena vocês meditarem, estudarem e conversarem sobre esses tipos de oração. Outro livreto que não está aqui, mas vai chegar, que eu pedi, chama-se Ministério ao Senhor. Fala bastante sobre esse trabalho de estar em oração coletiva diante de Deus para ouvir a voz de Deus. Paulo e Barnabé saíram enviados de uma reunião de ministério ao Senhor, ou de muitas reuniões, talvez. Né? Eles estavam continuamente orando diante de Deus e vai surgindo. Irmãos, nós estamos em dias que eu acho que vai acontecer coisas maravilhosas, não através de revelação individual, mas através de revelação coletiva. E revelação coletiva começa com essa base que eu estou falando, de pensamentos, pedaços de cada um sendo elaborados e cada um construindo em cima do outro. Isso é daqui para lá. Mas quando começa a vir de lá para cá, começa a surgir essa certeza interior em todos ao mesmo tempo. Isso é uma revelação coletiva que eu imagino que aconteceu com o grupo lá, que quando Paulo e Barnabé foram enviados, o Espírito disse. Quando um grupo de pessoas tem convicção que o Espírito disse, gente, as portas do inferno não prevalecem contra. E o Paulo Manzini gosta de falar muito sobre a alegria coletiva. Quando tem comunhão em oração com o Espírito Santo no meio, e começa a surgir aquela alegria coletiva, todos estão alegres, unânimes, assim, alegres. Qualquer coisa que for feito vai ter o aval de Deus. O difícil é chegar nesse ponto, né? Porque sempre tem os conservadores, os radicais, né? Os aventureiros. E Deus fez assim, bem diversificada a nossa natureza, para justamente a gente não conseguir chegar em acordos muito fácil, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo chega, todos têm alegria juntos, aquilo que for feito nessa base vai ter a bênção de Deus e vai acontecer. É maravilhoso quando nós começarmos a entender a fé que surge nessa base, alegria em conjunto. E outra coisa final, então, sobre esse assunto é o papel da música. Eu sempre digo que oração normal sem música é igual aquelas armas individuais, né, que fica dando aqueles tiros, né, assim. Mas a música profética, ungida por Deus na hora certa, é um canhão. Você mata um de cada vez ou você quer matar um monte, uma bomba? Quando a música profética vem na hora certa, na forma certa, ela é uma arma que leva o grupo todo para um nível que demoraria horas para chegar só orando. Então, a música profética é um instrumento. Davi sabia disso, né? Os salmos e todos aqueles que oram. Então, tem essas sete formas de oração que nós falamos aqui, mas tem a música profética dada por Deus, que é um instrumento maravilhoso para levantar o nível espiritual e acertar o alvo com muito mais eficácia, né? Bom, vamos para a segunda linha de ação. Ainda essa área que nós acabamos de falar de oração é muito inexplorada, né? Oração é muito inexplorada, precisa ser muito mais explorada. Não oração pessoal, individual. Tem muitos grandes homens de Deus e mulheres de Deus durante os séculos que têm conhecido muito a Deus na oração pessoal, individual. Mas a oração coletiva nós ainda estamos engatinhando, né? Nós precisamos treinar muito mais. É o ministério principal da igreja. Então, se a igreja não ora, não está fazendo nada, né? Para orar eficazmente, tem que estar cada um orando sozinho. Por aí você já faz, né, já faz um balanço do que está acontecendo na igreja. E nós precisamos treinar em equipe, assim como essas equipes de vôlei, basquete, esses grupos, esses esportes em grupo, onde cada um depende do outro, onde não tem jeito de ir sozinho, são bem parecidos com a oração. Então, precisa muito treino para o grupo se acostumar um com o outro. Na verdade, precisa horas para acostumar um com o outro e para começar a orar dessa forma e conhecer o Espírito Santo e conhecer uns aos outros. E precisa de ligações uns com os outros. Eu acredito que vai haver muito avanço nisso nos próximos anos, né? Teve uma reunião, um encontro grande, África do Sul, recentemente, que o Abnério, pastor em Jundiaí, foi enviado para as igrejas em Jundiaí para participar. Eu não sei quantas pessoas tinha lá, tinha muita gente lá, só sobre oração e sobre essas torres de oração no mundo, né, de 24/7. Então, está havendo um mover mundial sobre oração. Então, eu acredito que... mas todas essas bases ainda estão nessas bases elementares. Não há muita coisa sobre essa oração profética em conjunto. Mas isso vai começar a surgir. Amém, irmãos? Então, eu acredito que vai haver uma interligação mundial muito grande de oração que vai começar a surtir efeito. Então, isso é uma linha de ação. O que atrapalha a oração demais são pessoas presentes que não participam, né? Você não precisa orar. Você não precisa orar em voz alta toda reunião de oração para estar vivo, né? Você não precisa, dependendo do número. Se for dois ou três, precisa. Se for dois ou três, precisa. Mas se for 6, 10, 12, você pode, algum dia que vai lá, não orar em voz alta, né? E estar vivo. Mas pessoa que levanta cedo e vai dormir na reunião de oração, né, não vai dar certo, né, não ajuda. E pessoa que vai e não fez a sua devocional particular, então, e está deprimido também, né? Você está mal, está travado, vai cortar a corrente, não vai funcionar. Então, silêncio morto é quando existe passividade, é quando está ali só, assim, não tá de meio coração, né? Então, não resolve. E aí que vem o dom da exortação, né? Porque isso vai acontecer com todos nós. Ninguém é imune a isso. Todos nós temos isso, né? Todos nós vai ter o dia que a gente não está ali 100%, né? Todos nós. Então, quando vem a exortação em amor, não aquela exortação sem amor, né? Mas uma exortação em amor, né? Ou assim, aquela aquele ânimo do técnico, né, do time de futebol, né, ou do time de qualquer coisa, isso ajuda o grupo a ficar unido e ajuda a tirar esses pontos de inatividade ou de que estão travando. Né? Então é muito importante. Agora, entrar no silêncio vivo juntos e esperar em Deus é uma coisa que a gente tem pouca experiência. Eu sei que funciona, que é bom, mas não conheço ainda muito desse silêncio vivo. Mas acredito que é um alvo tremendo. Quando nós tivermos realmente todos mais à frente, eu acho que vai ser cada vez mais possível. Né? Estou bem animado com esses dias aqui, porque eu vejo que nós viemos de muitos lugares diferentes e sem nos conhecer, e não está assim, uma tensão no ambiente nenhum sobre o que vai fazer. Né? Assim, há uma graça no espírito para não ficar fazendo coisa o tempo todo. Né? Então, aí existe... Não pode ficar totalmente sem direção e parado, né? aí realmente é uma coisa que desanima. Mas ficar alguém orando o tempo todo, insistentemente, também... Tem o seu valor, mas não é esse tipo de oração de esperar em Deus. Por isso que eu falo assim, que talvez seja um dos estágios mais avançados de oração, é não falar nada. Né? Seja um, que é muito difícil, normalmente alguém não aguenta. Né? Um livreto sobre John Hyde, o intercessor, dá esse exemplo de silêncio esperando em Deus mesmo. Né? Se você começar a pensar sobre isso, a gente vê o tanto que ainda estamos engatinhando nesse campo aí. Mas a primeira coisa é mobilizar pessoas e tempo para orar. Depois é começar a agir dentro desse tempo, dessa forma que nós estamos falando. Começar a orientar, começar a conduzir para que possamos avançar. É um aprendizado, aprendizado. E se a gente crer que é isso que é importante, vai parar de fazer um monte de outras coisas e vai começar a fazer isso, né? A oração, né? Segundo ponto aqui é sobre a restauração do Evangelho. Eu vou dar 5 aspectos que eu creio que o Evangelho de hoje está contaminado e que assim, ajuda você a saber como trabalhar, qual a linha de ação para trabalhar nessa direção. Porque o Evangelho não vai ser restaurado assim milagrosamente. Né? Ele vem através de estudo, através de pesquisa, através de trocas, né, entre os ministérios, através de treinamento de mais pessoas, buscando intensivamente. Né? As pessoas pensam que a reforma que veio com Lutero foi repetidamente. Não foi. Né? Ele deu aula há 5 anos, isso só um dos períodos, mas ele deu aula 5 anos sobre Romanos numa sala da igreja, numa dependência da igreja, lá onde da Igreja Católica, e nunca imaginava que ia sair da Igreja Católica. Então, não é um processo imediato e nem rápido. É um processo coletivo, intensivo, e a primeira coisa para dar o chute de largada, que é? É reconhecer que o evangelho que nós temos está contaminado, não está correto. Né? Jesus disse para o cego, né, o último versículo de João 9, eu sempre lembro disso, né, porque é uma troca de palavras. Ele diz, se fosse cego... não teríais pecado. Mas como dizeis, vemos, vosso pecado permanece. Então, a primeira coisa para buscar a restauração do Evangelho é reconhecer que o Evangelho que nós experimentamos está muito fraco para ser o Evangelho que Paulo está falando. Não, eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus. Então, o Evangelho não é uma coisa leve, light, né? Uma coisa assim... tranquilo, que você consegue ficar assim para você. O Evangelho é um negócio muito dinâmico, muito poderoso. O Evangelho pegou a Samaritana em 3 dias, ela evangelizou uma cidade inteira, sabe? O Evangelho e ele diz que o Evangelho do Reino será pregado a toda criatura, então virá o fim. Então, o Evangelho vai correr, porque o Evangelho é poderoso. Se uma mulher evangeliza uma cidade em 3 dias, imagina quanto... Quão rápido o Evangelho pode correr se realmente ele está com o poder que ele tem inerente. Então, a igreja vive carregando a maletinha cheia de que ela acha que são dólares, né? E, na verdade, ela não senta para abrir e fala assim, é só jornal, né? Então não pode fazer nada. Então, a primeira passo que tem que fazer para restaurar o Evangelho é entender que o Evangelho não está sendo entendido. Você não entende o Evangelho direito. Então, e outra coisa, outro passo também junto com isso. é entender que a restauração do Evangelho não é com algum tipo de, macete, algum tipo de acréscimo, que precisa de mais alguma coisa, sabe? O Evangelho está muito claro na Bíblia, Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, não precisa mais do que isso, tá? Então, o Evangelho não precisa, quem se pôs a falar, não, precisa do Evangelho, mas precisa fazer também campanha, ou não precisa ter o Evangelho, mas precisa de mais uma revelação que o irmão fulano teve sobre esse Evangelho, entendeu? Então você está acrescentando a palavra não é suficiente. A cruz é muito boa, mas ela é insuficiente. Não, aí você está fugindo totalmente. Quando nós falamos da restauração do Evangelho, nós estamos falando não de um acréscimo em teoria, acréscimo de conceitos, nós estamos falando que o Evangelho simples e básico precisa ser visto em outra dimensão. Basicamente, ele é 3D e você está vendo ele em 2. Então, ele é problema. Fala para Deus restaurar os óculos de 3D para você conseguir ver o Evangelho. Você vê a cruz de Cristo, vê a obra que ele fez, para você ver o que, que aconteceu, né? O que realmente aconteceu com você, e crer nisso. E aí, ele é poder. Ele é algo que começa a jorrar e não vai parar mais. Tá? Não vai parar mais. Né? E você não vai para a África para descobrir também, né? Não é complicado, mas nossa mente é complicada. Então, para Deus nos descomplicar, nós precisamos de fixar os nossos olhos. E olha, gente, o livro de Romanos foi usado por Deus durante esses 2000 anos, várias vezes. O livro de Romanos foi usado para despertar, deflagrar um mover de Deus poderoso que mexeu com a igreja. Então, eu acredito que o Evangelho, que é o assunto de Romanos, é algo que vai realmente começar a ser revelado para muitas pessoas, sabe? Vai haver nós vamos entender que nós não entendemos nada, quase. Só cremos que nossos pecados são perdoados e que a gente é salvo. Mas a libertação nossa, do velho homem, a libertação da necessidade de pecar, a obra completa que foi feita na cruz, ela é inclusiva, ela é total, ela é maravilhosa. Ela revolucionou a igreja naquela época, ela vai revolucionar a igreja nesses últimos dias. Então, pode continuar mexendo que você não está com os fios certos, né? Pode ficar pesquisando, estudando, olhando, orando em cima, que vai, uma hora vai dar fogo. Então, só anota esses 5 aspectos do Evangelho que ajudam você a localizar sobre esses aspectos do Evangelho que precisam ser restaurados. Não tem ordem, eu só anotei à medida que foi lembrando. Então, o primeiro essas são pré-condições que eu dei aí. Agora são aspectos do Evangelho que estão errados. Aspectos errados do Evangelho que precisam. Esse faz parte do segundo ponto, que é a restauração do Evangelho. Nós temos 3 linhas de ação. Uma é oração, a segunda é trabalhar ativamente na restauração do Evangelho, que é algo que pode ser feito. Você não precisa esperar avivamento para isso, não. Pode começar a fazer. E eu falei que 2 pré-condições para esses 5 pontos, para começar isso, primeiro entender que o Evangelho está precisando ser restaurado. E segundo, entender que essa restauração não implica em alguma revelação estranha acrescentando ao Evangelho. Não, o Evangelho, ele está completo, ele está perfeito, ele não precisa ser acrescido de nada. Ele é a cruz de Cristo, é o poder de Deus. Não precisa mais nada do que isso. Nós só não estamos enxergando direito, né? Nós só precisamos entender o que o Novo Testamento diz sobre isso. O Novo Testamento fala claramente e nós precisamos entender o que o Novo Testamento fala. Tem véu sobre a nossa mente, igual tem um véu sobre os judeus, sobre o Velho Testamento. Então, o primeiro ponto que eu coloco é aquilo que a gente comentou esses dias sobre a igreja evangélica de modo geral, que o Evangelho hoje é quase só do presente, né? A igreja evangélica hoje crê num Deus para curar, para responder minhas orações, para resolver meus problemas, ele não tem história e nem futuro. Então é um evangelho imediatista. Então o evangelho hoje está muito imediatista, muito materialista, muito utilitário. Tudo isso são aspectos do evangelho hoje. Talvez não seja assim, muito aplicável para nós, a gente entende já bastante sobre isso. Mas o evangelho, de modo geral, quando a pessoa se diz evangélica, ela pode ir para a igreja há 20 anos, que ela vai estar totalmente sem história e sem futuro. Ela vai estar só no presente. Eu lembro que o Paulo Manzini, ele tem as fases na vida dele, que ele entra em cada coisa, e tinha uma época que ele entrava em negócio de vender enciclopédia. Tinha um cara que vendia enciclopédia, E o cara é muito bom de vender enciclopédia. Então vendia enciclopédia para ele, mas depois vendeu o jeito. Aí o Paulo começou a vender enciclopédia para os outros, né? Mas o cara falou assim, que um grande vendedor mandou um representante da companhia que fabricava sapatos para a África e foi lá para a África, falou assim, vê se tem mercado para o nosso produto, que é os sapatos. Aí foi lá e voltou e falou assim, ó, não tem mercado nenhum, ninguém usa sapato, lá anda tudo descalço. Aí ele mandou outro, e o outro chegou e falou assim, nossa, mas vai dar para vender horrores, que ninguém usa sapato. Quer dizer, viram a mesma realidade, mas um disse que não adianta nada. E o outro diz, olha, não usa sapato, então vão usar, vai ser muito bom. Então nós podemos olhar para a igreja evangélica hoje, do jeito que está hoje, e dizer, né? A igreja evangélica hoje está madurinha para cair na mão da igreja falsa, porque ela não tem história, ela não tem base na palavra, nem os pastores têm base na palavra, nem os líderes, nem os liderados, está tudo superficial, está tudo imediatista, está tudo quase, não tem nada nem de Bíblia mais. Sabe, é uma coisa sem raiz e sem futuro, está preto. Mas o outro vendedor de evangelho, né, em vez de sapato, pode falar assim, gente, nós temos uma oportunidade hoje, tremendo, porque agora não estão brigando mais entre os calvinistas e arminianos, não estão brigando mais entre os presbiterianos renovados, está todo mundo sem saber nada, todas aquelas brigas passadas acabaram, então está todo mundo madurinho para ouvir o evangelho verdadeiro de uma vez e vão aceitar numa boa. Então eu acho que as duas visões estão corretas, né? As duas visões estão corretas, uma que tem grande perigo e outra que tem grande oportunidade. A igreja que tem esse evangelho imediatista, saíram do espiritismo, saíram de não ligar para nada, né? Estão na igreja, mas não sabem nada. Mas pelo menos as divisões grandes do passado também eles não têm, né? Então, é um momento crítico da história, onde uma palavra de Deus pode entrar e realmente trazer muita vida. E para corrigir isso, você já sabe que esse curso sobre o reino de Deus está bem voltado para resgatar a história e resgatar o futuro, né? Então, o evangelho, para se transformar no evangelho do reino, vai precisar de realmente restaurar o passado e o futuro e basear na palavra para isso, né? Eu quero exortar vocês a não deixar só essas anotações das aulas que foram dadas esses dias no caderno. Procura estudar, procura meditar na palavra, procura trazer de volta, porque não é assim, ah, passou esse assunto, agora eu vou para o próximo. Esse assunto precisa ficar vivo para nós, faz parte da restauração do evangelho. Sem isso a gente não vai para lado nenhum. O segundo aspecto, o evangelho hoje ou apresenta só um Deus de amor, ou apresenta só um Deus carrasco, um Deus de ira, um Deus cobrador de exigência, um Deus exigente. Então existe um desequilíbrio gravíssimo em relação ao evangelho de hoje, porque o Deus desse evangelho, ou ele é um grande Papai Noel, né, em vez de orar Pai Nosso que está no céu, devia orar Vovô Nosso que está nos céus. Porque ele é benevolente, ele é bondoso, ele não tem nem aí, ele é vovô do céu. Ou então, ele é carrasco, ele é aquele exigente, aquele tão exigente que para nos perdoar teve que matar o filho dele no lugar de nós. Então esse Deus é duro, hein? Ainda bem que tem Jesus lá, senão a gente não ia aguentar esse tipo de Deus. Então, pessoas que foram criadas debaixo de muita regra, muita, né, muita exigência, precisam ouvir um pouco sobre o amor de Deus, entender que Ele ama. Mas pessoas que só ouviram falar de Deus só de amor, precisam de saber que Deus é meio bravo, né? Então, de alguma forma, nós precisamos, na restauração do Evangelho, ter uma visão bíblica de Deus. Nós precisamos voltar a ter uma visão bíblica de Deus. E entender que o verdadeiro amor não é moleza, não é uma pessoa permissiva. Gente, isso é tão sério. Era para eu falar a semana toda sobre isso, eu não consegui, porque não tive revelação. Estou buscando ainda. Estou estudando as passagens que falam sobre a ira de Deus e sobre o amor de Deus. E estou relendo o livro Deus Me Ama, já li uma vez, sublinhei um monte, agora estou lendo de novo, estou gostando, está entrando mais, mas não chegou de jeito nenhum onde precisa chegar. Mas Eu tenho absoluta certeza que o Deus de amor que o Wayne fala e o Deus de ira que Moisés fala e Asher fala é o mesmo Deus e que a gente de alguma forma precisa começar a conhecer ele mesmo, de verdade. E isso vai mudar radicalmente nossa postura de pessoas que creem no Evangelho. Que o Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E se ele não fosse um Deus de justiça, de ira, ele não precisava dar o Filho. Então ele é um Deus de justiça, não é um Deus conivente com pecado, é um Deus de temor. Na igreja em Atos tinha graça e temor, né? Eu vi, né, eu estava olhando para os rostos aqui enquanto a Elisa estava falando de manhã sobre Deus ser tão terrível, né? E eu pensei, será que o pessoal está entendendo? Mas ela falou, né, que ele é tão bom que dói, que mata, né? A energia elétrica também é. E uma série de outras coisas boas também são. Muito de uma coisa boa mata, não é? Nós não temos capacidade. Não, o evangelista Moody estava na rua e veio o amor de Deus sobre ele. Ele entrou numa portinha lá e falou: Deus, para, senão eu morro. E ele estava sentindo o amor de Deus. Então ele falou: para, porque é demais, eu não aguento. Vou derreter aqui mesmo. Então o amor de Deus é muito bom, é maravilhoso, é incompreensível, é tremendo, mas a nossa capacidade de sentir isso é limitada. E amor e ira estão muito ligados, né? A pessoa que é permissiva, que qualquer coisa vai, ela não ama. Então esse amor permissivo do mundo hoje não é amor. O amor que se interessa, o amor que realmente quer o bem da pessoa, não é permissiva. Ela é exigente, ela é, tem ciúme. Tem ciúme. Deus é ciumento, Deus é... Ele não gosta de concorrência. Ele quer tudo de nós e não quer que outros estejam em possessão de nós, né? Então, o temor do Senhor em Atos, né, a graça estava sobre todo mundo, e no entanto Ananias e Safira morrem por causa de uma coisinha que para nós hoje, né, não é tão grande, né? Entendeu? Então, quando nos aproximarmos de Deus sem o véu, sem a proteção, sem ser mais por meio de figuras, nós vamos começar a saber o que é esse temor de Deus. E aí é nessa hora, esse temor de Deus nos leva a afastar ou nos leva a aproximar mais ainda, né? Nós tínhamos, também a gente não ruma nenhum exemplo bom disso aí, né? Mas tinha em casa, lá em Ubiataba, um periquito que a gente não sabia, mas ele começou a gostar de sorvete. Mas foi só um dia, que ele achou o sorvete o máximo, aí ele estava indo, só que ele é frio, né? E o periquito não tem calor no corpo, então o sorvete para ele mata mesmo, se ele pegar muito. Então ele começou, depois de aqui um pouquinho, reação, aí ele foi na mesa assim, ó. Ele olhava para trás, tremendo todinho, mas ele estava assim: eu vou morrer, mas esse negócio é muito bom. Ele olhava e... Não posso. Mas depois, é muito bom. Aí voltava. Não morreu, não. Mas Deus é perigoso porque ele é bom demais. Ele é perigoso porque ele é bom demais. Então, quem experimenta um pouquinho de Deus fica viciado. Mas para a vida natural ele é fulminante. Então, nós precisamos que o nosso evangelho traga essa revelação de Deus de volta. Esse Pai bravo, maravilhoso, cheio de amor, cheio de justiça. Nós precisamos conciliar que Jesus é o Deus do Velho Testamento encarnado. Então, Jeová do Velho Testamento não pode ser aquela imagem que a gente tem dele errado, porque Jesus é ele em carne. Então, tem que ter jeito. Agora, aquele Jesus, leia os evangelhos, vai ver que Jesus não era tão flor de cheirar, né? Eles tinham temor dele, tinham medo dele também em alguns momentos. Então, assim, a santidade de Deus estava com aquela capa do corpo humano, por isso que era possível aproximar e não morrer. Mas depois que ele voltou com o corpo glorificado, João caiu aos seus pés como morto, né? Então, havia uma proteção, mas havia uma certa, assim, havia um respeito. A santidade é uma coisa poderosa. A santidade é uma coisa poderosa. E não é estranho ao amor. Está dentro do amor, o amor está dentro dele. Então, não vou prolongar muito mais sobre isso, mas perceba que para nós termos o evangelho, as boas novas, nós vamos ter que conciliar isso aí. Essa mensagem, aparentemente irreconciliável, é reconciliável na pessoa de Jesus Cristo. É possível. Aí eu ia dizer o seguinte, que o resultado desse tipo de revelação de Deus vai nos transformar em pessoas que vão saber praticar isso no mundo também, tá? Porque Jesus foi acusado de muita coisa, mas nunca foi acusado de nenhuma coisa pecaminosa, né? Assim, que nós consideramos pecado. Foi acusado de dizer que era filho de Deus, de ter blasfemado, de ter quebrado o sábado. Mas você acha que se tivesse alguma duvidazinha, eles não tinham acusado ele de muito mais coisa? Andava com prostitutas, estava sempre no meio de publicanos. O cara era um candidato para fazer um dossiê daquele tamanho. Mas não pegava mesmo, porque ele era santo. Então, sendo santo, ele podia misturar numa boa com pecadores, sem se contaminar, sem ter problema nenhum. Então, a igreja dos últimos dias vai ser uma igreja radical em santidade, porém, amante dos pecadores e sem preconceito religioso. Ela vai conseguir estar junto com homossexual, com travesti, com tudo quanto você pode imaginar, numa boa, mostrando o amor de Deus, mas sem aceitar nem um pingo do seu estilo de vida, né? Sem ter um discurso politicamente correto. Entendeu? Então, essa intransigência moral, esse absolutismo moral vai enfurecer o mundo. O mundo vai querer acabar com a igreja por causa disso. Porque acabou com Cristo por causa disso. E, no entanto, ele não fez nada para prejudicar alguém ou para mostrar que era melhor que alguém ou para ser religioso ou para ser religioso chato. Entendeu? Então, de alguma forma, a nossa revelação de Deus precisa ser tão forte que o amor dele pelas pessoas e a ira dele contra o pecado também sejam fortíssimos em nós também. Sabe? Não há trégua, não há assim, panos quentes, não há band-aid, não há nenhuma trégua, mas há o perfeito amor incondicional de Deus. Isso é um mistério, mas está em Deus, estava em Jesus e precisa estar na igreja. E é o evangelho que transmite isso, o evangelho que traz isso a nós. O terceiro ponto que precisa ser restaurado do evangelho é a nossa noção de fé. A nossa noção de fé é concordar com a palavra na mente. Você crê que Jesus morreu? Creio. Pronto, está salvo. Nós temos um conceito de fé, que até foi feita essa pergunta aqui para o Asher, sobre a origem da palavra crer ou fé. E o Eliasaf, talvez, eu não sei se ele vai ter a oportunidade, o assunto dele não é esse, mas o Eliasaf está me falando sobre isso, naquele dia que nós andamos 70 quilômetros a mais, ele começou a falar desse assunto, eu já tinha andado umas 3 horas e não falou desse assunto, então talvez o desvio era para isso, né? Ele estava lendo os escritos do Heschel, do Abraham Heschel, que é um rabino judaico que não é messiânico, mas ele estava falando sobre o conceito de fé, de crer, que é impossível crer sem obedecer. Não tem condições. Então, essa fé que nós temos no Evangelho, essa fé mental, é falsa. E tem muita gente nas igrejas, uma fé falsa, não está salvo, e está achando que está salvo. Então, vai precisar de uma boa repescagem, né? Vai ter que dar uma filtrada. E tem muita coisa em nossa vida que não está funcionando, porque a gente fala, mas eu creio, mas não sou curado, peraí. Vamos repensar o que é fé. Vamos pensar o que é essa fé. Então, a fé que não envolve obediência, a Bíblia chama obediência da fé. Né? Por exemplo, a gente fica aqui dentro e fala assim, eu creio que em 2 minutos esse prédio vai cair em cima da minha cabeça. E eu fico pregando para vocês, e eu fico aqui, vocês ficam numa boa, né? O cara tá louco, né? Agora, se eu corro e de lá eu grito para vocês, vai cair? Acho que vocês acreditam, né? Se eu corro lá e de lá na porta eu falo assim, eu primeiro, tá? Agora, acho que vai cair em cima da cabeça, tá? Aí você acredita. Então, se a minha ação não confere com minha fé é morta, totalmente inválida e não existe. Vai cair em cima da cabeça. A Bíblia diz que vai cair em cima da cabeça, mas estou debaixo dele, ué. Entendeu? Não tem lógica. Então, essa noção nossa de uma fé mental no Evangelho, uma fé intelectual, ela precisa de uma revisão radical. E isso é muito precioso e talvez em algum momento o Eliasaf pode repartir conosco mais alguma coisa sobre isso. Eu achei tremendo. Um pouquinho do que o Asher falou também, assim, essa ação. Né? Que Abraão, por exemplo, creu em Deus. Mas como é que Abraão creu em Deus? Ele só creu fazendo. Ele nunca ficou parado. Sai da tua terra. O cara saiu. Pega teu filho e oferece. Foi lá e ofereceu. Entendeu? Ele levantou de madrugada. Ah, rápido. Para Abraão, fé não era um negócio teórico, de crer numa doutrina cumprida. Né? Para Abraão, fé é ouvir a voz de Deus e psh, põe em ação, rápido. Como eu disse para vocês, se a gente ouve de Deus em oração e não faz o que ouve, não presta nem atenção e não obedece, para que Deus vai continuar falando? Entendeu? Então, fé é ouvir de Deus e obedecer. Tem lei na graça? Não. Não tem lei na graça, porque lei seria regras que não precisava de Deus falar. Agora tem a lei de quê? A lei do olho dele. Ele olha torto para vocês e já fala, ai, 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 o que, que é? Ah, Deus, mas o outro você não olhou torto para ele, não. Não tem problema, eu estou olhando torto para você. Ele pode fazer, você não. Então a lei da graça é muito mais apertada do que a lei dos mandamentos. Porque a lei da graça é relacionar não com uma lousa cheia de ordens, mas relacionar com um Senhor com quem nós estamos em contato direto. Então ele já tem opinião sobre tudo, então as opiniões dele que valem, e essa é a lei. Eu sou livre para fazer qualquer coisa, desde que ele seja ele que quer. Posso fazer qualquer coisa, ele falou, posso curar no sábado. Quem falou que não podia curar no sábado? Né? Mas os fariseus achavam que não podia curar no sábado. Não sei onde estava escrito naquele negócio dele, que não tinha cura, mas ele falou assim, eu curo no sábado se eu quiser. Então, ele fala, eu faço o que eu vejo o Pai fazendo. Eu não faço nada que eu não veja Ele fazendo. Então ele é a pessoa obediente. É a pessoa que faz o que ele vê o Pai fazendo. Então quando nós começarmos a afinar nosso espírito com Deus e ouvir a voz dele e obedecer, a nossa fé vai ficar muito mais evidente, né? Porque nós estamos obedecendo o que ele falou. Elias falou o quê? Deus, por favor, mostre para esse povo que tudo que eu fiz aqui só foi porque o Senhor falou. Pronto, desceu fogo, né? Então ele falou assim, eu não faço coisas inventadas, estou fazendo porque o Senhor falou para fazer. Então a nossa maior necessidade como igreja é ouvir a voz de Deus. E a segunda é pôr em prática. Que se não pôr em prática, ele não vai falar mais, né? Fé é ação. É a obediência da fé. Quarto ponto é que a salvação não é um negócio individual. A salvação, ela é coletiva. Nós não temos um ingressozinho no bolso para ir para o céu. Eu tenho o meu. Você comprou o seu? Você ganhou o seu? Nós temos uma muito individualizado a salvação no Evangelho. Para ser mantidos, vamos supor que a gente começa a progredir, começa a avançar nesses pontos, começa a ter uma compreensão maior dessas coisas. Você não vai ser capaz de manter isso sozinho, entendeu? Não tem jeito, porque não está num conteúdo que você pode decorar, aprender. Está na revelação disso, e a revelação disso, ela vai embora assim na hora que você recebe. Você recebe, daí um minuto você viu, daí um minuto você não viu mais, né? Como que você vai poder manter isso? Porque na igreja, no corpo, vai ser mantido. Então, qual o papel das reuniões da igreja? Pregar o evangelho. Para quem? Para os não salvos? Não, para os salvos. Nós precisamos renovar nossa mente sempre. Sempre. A revelação vai chegando cada vez mais. Então, a palavra é o centro da igreja. Você vai para as reuniões para quê? Para renovar a sua fé no evangelho. Então não é individual. Eu falei, você vai para a cela, arruma um outro infeliz para poder pregar para você. Você prega para mim primeiro, depois fala assim, olha, daqui a pouquinho eu vou estar desanimado, prega para mim depois, tá? É isso, é coletivo, eu preciso dos outros para manter a minha revelação do Evangelho. Eu preciso dos outros. Por isso que eu prego para os outros, porque ó, daqui a pouquinho eu vou estar mal, você prega para mim, entendeu? Porque se você fala, não, eu vou estar sempre assim, eu sou o super-homem, só a criptonita me pega. Não existe, não é verdade, não é verdade. Nós não conseguimos, o Evangelho é de uma natureza tal que ele só pode ser mantido em revelação, em nível de vida, se for no corpo. Fora, ele não vai funcionar. E o quinto e o último da minha lista, mas não da lista de Deus, é a questão do Evangelho das obras, né? O Evangelho está contaminado com legalismo, você tem que merecer para ganhar, tipo aquele primeiro versículo de Romanos 8, né? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam na carne, mas andam no Espírito, entendeu? Você põe um acréscimo ali, anula todo o resto. Então, você nasceu de Deus e você é abençoado, você é filho de Deus, se você andar na linha, porque se não andar, entendeu? Então, esse se, mais, porém, talvez, né? Todos os acréscimos é que tira o poder do Evangelho. Então, o Evangelho, a gente não recebe o escândalo do Evangelho e nem recebe a vida dele. Então, o Evangelho nosso está contaminado demais com legalismo, com obras, né? Com exigências. Nós temos muita coisa para tirar disso, nas condições para você ficar muito escandalizado. E quanto mais escandalizado você ficar, mais chances da vida de Deus entrar e funcionar. Isso seria a revelação da graça de Deus, né? É, barganha, né? A gente faz um balcão de barganha com Deus e troca favores com Deus. E precisamos de uma revelação da graça para que o Evangelho realmente venha a funcionar. E, finalmente, o terceiro ponto, não vamos demorar muito sobre isso, mas eu só quero comentar algumas coisinhas. Nesse processo que a igreja está entrando de unidade, de abrir mão dos preconceitos, de fazer ligações com pessoas e grupos que antes nós rejeitávamos, e agora Deus está ligando pessoas estrategicamente no mundo inteiro, e aí as diferenças que antes nós colocávamos como insuperáveis, hoje podemos superar, tem alguns perigos, né? Tem alguns perigos. E o primeiro maior deles se chama ecumenismo, né? Ecumenismo é um nome dado ao esforço de unir a igreja na base de acordos políticos, né? Deus quer unidade, então vamos unir. Vai fazer um Frankenstein horrível, porque não tem só a igreja verdadeira para unir, tem a igreja falsa. Aí você vai pegar uns pedaços da igreja falsa e colar na igreja verdadeira, vai virar um monstro terrível. Então, ecumenismo é o homem tentando unir a igreja em torno da unidade, só por causa da unidade. Não vai funcionar. Então, quando nós entendemos que Deus está querendo nos conduzir a ligações, vamos dizer, estratégicas, que vão realmente permitir que a vida flua de uma parte do corpo para o outro, nós precisamos ser conduzidos pela unção profética, pela unção do Espírito Santo, e não pela força do ecumenismo, sabe? Nós precisamos discernir onde o Espírito Santo está nos ligando, sabe? Isso não é só para grupos fora do nosso grupo. Isso é para pessoas dentro dos nossos grupos também. O Espírito Santo começa a mandar. Eu quero que você ande com fulano, né? Eu quero que você esteja ligado com Beltrano. Eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. O Jamê, o pastor Jamê está passando uma crise violenta e quem anda muito junto com ele, vai também, né? Porque ele está participando de um trabalho chamado Em Cristos, com vários irmãos da Igreja Católica e de outras igrejas, mas não é ecumenismo, mas é um grupo onde eles estão realmente tendo a vida de Cristo, tendo comunhão, tendo respeito, tendo amor, o Espírito Santo está presente, está atuando. E aí o pessoal Chega para ele, antigos amigos e pessoas até pela internet, outros caras, assim, eu esperava tudo de você, menos isso. Agora virou católico. Então, é um negócio perigoso, né? Porque o homem natural gosta de taxar as coisas de um jeito ou de outro, e aí vira uma confusão. Precisamos estar abertos. Vai entrar em confusão, vai entrar em falatórios, vai entrar em difamação mesmo, tem outro jeito. Mas que seja pela direção do Espírito Santo, que Deus esteja coordenando, que Deus esteja orquestrando, que haja aquela convicção que eu falei que o Solzhenitsyn tinha, e não abria o coração para qualquer um, mas ele abriu o coração para estranhos e nunca foi traído, porque ele sabia, sentia testificação com a pessoa com quem ele estava falando, que era dos dele, não é verdade? Era dos dele. Então, se você começa a entender que não é tão importante muitas doutrinas, muitas diferenças em várias áreas, mas que há a mesma unção, o mesmo Espírito atuando, e que Deus está falando para você receber e dar vida através de certas pessoas, você pode confiar e você pode fazer essas ligações, mesmo que isso for gerar muita controvérsia, né? Muitos problemas. Nós não vamos estar mais sendo controlados por divisões históricas, nós não vamos estar mais dentro de partidos, nós vamos estar dentro do rebanho, que só tem um pastor. Então, para andar nessa toada, tem que ser conduzido pelo pastor mesmo. Tem que ter certeza do que está fazendo. Outro perigo nesse meio aí, eu chamo de misticismo e super espiritualidade, né? Que é, as pessoas começam a pensar sobre esse negócio de ser dirigido pelo Espírito e tal, e aí trava tudo. Tem alguns grupos em algumas cidades que estão totalmente travados, porque não... É só dirigido pelo Espírito. O Espírito não fala nada, então eles não fazem nada. Então, se levar ao extremo esse negócio de ser conduzido pelo Espírito, é uma doença. É uma doença como qualquer outra. Legalismo, libertinagem, super espiritualidade. O Espírito tem que falar que tipo de roupa você vai vestir, senão você não vai vestir. Então você vai ficar aí na casa o dia todo, até o Espírito Santo falar qual que você pode usar. Você tem que ter um pouco de bom senso e um pouco de entendimento que espiritualidade e bom senso andam juntos. E super espiritualidade e bom senso não andam juntos. Então, Deus não quer nos travar com essa questão da direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo não quer substituir o seu bom senso. Né? Ele não quer substituir o seu bom senso. Ele não quer que você vire um robô. Levanta a mão. Põe no bolso. Tira 100 reais, dá pro fulano. Oh Deus, eu quero só 10. Não, é 100. Ele quer que você seja naturalmente espiritual e espiritualmente natural, que seja guiado pela voz dele, mas não entra nesse travamento de uma super espiritualidade que tudo tem que ser místico. Deus fala através de pessoas, através de pensamentos, através de suas histórias, suas experiências. Então, é um Deus encarnado, então não precisa desencarnar ele. Então, o outro lado do misticismo é coragem para agir, errar e aprender. Não fique travado só esperando uma direção mística de Deus. Tenha coragem de agir naquilo que você crê que é de Deus. E se você não, se você creu errado, você vai errar, vai ficar de carão e vai aprender e vai prosseguir adiante. Amém? Então, não podemos, assim, ouvir a voz do Espírito Santo não quer dizer que você vai ficar travado, quer dizer que você vai prestar muita atenção, ter muito ouvido para ouvir, mas você vai ter coragem para agir, errar, ser corrigido e prosseguir em frente dessa forma. E o último contraste que eu coloquei aqui, que eu acho importante, é a questão dos modelos ou dos sistemas, né? Os modelos, os sistemas. Por que a gente tem modelo ou sistema? Para ensinar a gente o que fazer, sem precisar de pensar, sem precisar de ficar buscando a Deus. Né? Modelo e sistema automatiza as coisas. Por que você vai fazer isso? Porque está no modelo que se faça isso. Né? Então, assim, o modelo e sistema, ele automatiza, então torna muito fácil as relações e as coisas, porque você não vai fazer por outro motivo, a não ser porque o modelo ou sistema exige que faça assim. E o outro lado disso é aprender cada vez mais a fazer as coisas com essa alegria coletiva, sabe? Essa comunhão do Espírito Santo, achando essa alegria coletivamente. Em Jundiaí nós estamos com 4 comunidades, uns 12 pastores reunindo e fazendo algumas coisinhas, poucas, mas as coisinhas que estão fazendo estão sendo abençoadas. Mas quando começa a falar que vai fazer uma coisa mais arrojada, aí começa a dar alguns problemas, a alegria começa a sair, e aí a gente fala assim, peraí, né? Vamos agir dentro da alegria e da unidade do Espírito Santo. Não vamos ferir essa coisa preciosa que existe entre nós por causa de uma pressa para fazer alguma coisa rápida, porque é assim que vai andar. Nada é mais precioso do que manter essa alegria e unidade do Espírito Santo entre nós, né? Não podemos violar a velocidade ou a paz, né, coletiva que podemos ter de Deus juntos. Esse é o terceiro. Os modelos, os sistemas versus depender da direção do Espírito percebido juntos. Depender da direção do Espírito Santo percebido junto, que é alegria coletiva, né? Alegria e paz coletiva. Lembrando que alegria e paz coletiva vai dar origem a alguns sistemas e modelos, né? Você não vai, eu falei que você não pode ficar toda hora orando de novo para ter alegria de novo. Você teve, né? Você teve alegria, Deus falou que é para ir em frente com um determinado projeto, o projeto envolve datas, dinheiro, pessoas, uma série de coisas. Então, tem um certo sistema, né? O sistema não é sagrado. Em algum momento ele pode ser abandonado e começar outra coisa, mas se Deus falou, deu alegria, ele vai continuar por um tempo para produzir aquilo que Deus falou para ele produzir. Né? Então, Paulo e Barnabé saem na viagem, voltam, eles cumprem aquilo que Deus falou, depois eles sentiram vontade de ir de novo. Então, assim, existe tempo de validade, não é para sempre. Só porque nasceu em Deus não vai ficar para sempre, mas também não quer dizer que toda hora você vai ficar questionando se é de Deus. Deus falou, pode ir em frente. E a vida não vai ficar neurótica, né? Ô, Deus, fala de novo. Ele fala assim, caramba, vai até onde for, né? E depois pergunta a próxima coisa, né? Tipo, Abraão fala assim, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele nem atravessa o rio, pergunta de novo, é para ir mesmo? Fala, peraí, né? É. Não, mas o senhor falou para oferecer Isaac mesmo, não é possível, deixa eu orar aqui de novo, daqui de novo, e de novo. Né? O grande perigo disso aí é que Deus fala, então, né, ele falou para Balaão, Balaão falou, Deus, é para não ir mesmo? Deus falou, não, eu mudei de ideia, é para ir, pode ir. Você já sabe onde Balaão terminou, então não é boa ideia ficar insistindo assim. Amém? Terminamos, tem alguma pergunta? Depois que trabalhar bastante nessas três coisas, aí vocês... Pode sugerir quarta, quinta coisa para fazer, tá?